Agora são 10 horas e 46 minutos. Nós estamos numa live que você pode acessar no facebook.com/radiocbnmaringá ou no twitter.com/cbnmaringá. Também acompanhar pelo Dial 95,5, aonde você estiver. No seu celular, que espero que tenha a rádio, você pode acompanhar essa conversa com a doutora em Direito, que é Juliana Martelli Faz Periato. A Juliana também é doutora em Direito e professora de Direitos Humanos. Professora, doutora Juliana, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer uma matéria que anda sendo muito discutida e dando aí muita margem para confusão, né?
Então, exato. Acho que é um tema muito importante. Vou começar por aí. Eu vou colocar a seguinte questão, que eu queria ouvir a opinião da senhora. Os brasileiros escutam a posição do governo federal, vêm governadores, como no caso do governador do Paraná, Ratinho Júnior, lançar um decreto, mas cada município lança o seu. Se a gente for ver as restrições que tem em Maringá, pode não ter numa cidade como Sarandi, pode não ter em Londrina. Aí nós pensamos, mas a federação está acima do estado, o estado está acima do município. Por que que o decreto municipal, num momento como esse, ele é a obediência que nós temos que ter, mesmo tendo um decreto estadual que permitiria fazer outras coisas que não o decreto municipal? Ou seja, em meio de tanto decreto, eu obedeço quem, doutora?
É realmente uma pergunta que não é fácil, mas se a gente organizar e se a gente estudar a fundo e ler a Constituição, pela própria Constituição a gente pode tirar as conclusões, né? Então a Constituição organiza muito bem essa federação e ela vai trazer as competências. E a gente também tem que entender a diferença entre decreto e lei. Então, a lei, ela passa pelo Poder Legislativo, ela é votada, ela é discutida por uma questão de democracia, respeitando o Estado Democrático de Direito. Nós elegemos, né, os nossos representantes na Câmara, na Assembleia ou no Senado e no Congresso Nacional, né, de uma forma geral, para nos representar. Então, a lei, por uma questão democrática, ela tem todo um processo. O decreto, ele tem uma outra finalidade. O decreto, ele tem a finalidade de executar uma lei. Então, o decreto, ele jamais pode sobrepor uma lei. Aí, o que que ocorre? A Constituição, ela traz duas competências. A competência, na verdade, são três, mas sobre o nosso problema aqui, são duas, né? Então, a competência comum, que se refere a competência do Poder Executivo, então essa competência comum, no caso de educação, no caso de saúde, é a competência para executar, para cuidar da saúde, para cuidar da educação, para que a educação aqui, por exemplo, no município de Maringá, seja igualitária, para que todos tenham acesso, da mesma forma, à saúde. E nós temos uma competência concorrente, que é uma competência de legislar, ou seja, uma competência para o poder legislativo. E aí, nessa competência concorrente, o município não entra. Então, saúde e educação, poder legislativo, quem pode criar leis sobre, são somente a União e os entes da federação, os estados, né? Os estados e o Distrito Federal. Não está na Constituição escrito que o município pode legislar sobre saúde e educação. Ah, então, a partir daí fica bem claro. Só que daí, a gente tem uma lei federal que foi, né, editada ano passado, justamente para o combate, né, para combater a questão da pandemia. E essa lei, ela foi questionada perante o STF, né, dizendo que a lei alocava toda a competência somente para a União. E o STF disse o seguinte, né, isso foi muito destoado também, né, essa informação. Chegou a informação que o STF deu autonomia aos estados e aos municípios para legislar sobre as questões da pandemia. Não foi isso que o STF disse. Se a gente ler o acordo do STF, ele diz o seguinte: olha, essa lei federal, ela não exclui as competências já determinadas na Constituição. Ou seja, então a gente continua no cenário que a gente estava, com as mesmas competências, né? Além disso, Gilson, em relação à educação, o próprio município de Maringá aderiu ao plano estadual. Então, olha só, eu tenho aqui decretos que eles têm que cumprir a lei. O decreto ele precisa cumprir a lei municipal e, consequentemente, a lei estadual e leis federais. Essa é a hierarquia. Eu tenho a lei federal, depois a estadual e depois a municipal. Então, um decreto que vai contra a lei estadual, esse decreto ele é ilegal. Porque esse decreto ele teria que executar somente o que a lei estadual está dizendo. E a lei estadual declara, né, a educação como uma atividade essencial e ainda coloca o poder de eventuais restrições nas mãos do governador.
Entendi. Juliana, vamos lá, eu vou te pedir um esclarecimento de uma coisa. Pelo que você está falando, veja se eu estou entendendo certo, tá bom? Então, significa que o município não pode legislar em cima de que o Estado já legislou, do que o governo federal já legislou. Pior, eu não posso criar nada contrário a isso, que eu estaria tomando uma atitude inconstitucional. Logo, eu posso dizer que, quando você tem um decreto estadual que me permite certas coisas, e um decreto municipal que não me permite essas coisas, o município está sendo inconstitucional.
Aí quando eu falo de decretos, né, eu posso sim incluir o município, ele tem essa autonomia entre decretos e decretos, não decreto e lei. Né, mas com certeza o decreto do governador vale mais que o decreto do município. Então, o município ele pode... Né, dentro ali do que couber, por exemplo, o decreto do governador, ele é omisso em relação a uma situação. O município pode tranquilamente regulamentar essa situação, desde que não seja contrária à lei, e tampouco não seja contrário ao decreto do governador.
Aquela história do que, aquela história do que o que não está escrito pode.
Na verdade... quando a gente fala em direito administrativo, só pode o que está escrito. No momento, assim, do gestor público tomar as suas decisões, né? Mas quando existe uma omissão ali na lei ou nesse decreto, sim, a gente poderia afirmar que, olha, o que não está escrito, então, se o governador não regulamentou, o município pode regulamentar, mas a atividade administrativa pública, ela preza o princípio da legalidade, então o decreto, ele tem que cumprir a lei, eu só posso fazer aquilo que está em lei, né? E na mesma forma, no momento da gente, que a gente leu o decreto, seja do governador, seja do município, bem, eu tenho que observar aquilo que está escrito no decreto estritamente. Certo. Se não está escrito no decreto, não foi regulamentado. Então, entendi. Podemos.
Bem rapidinho, eu tenho 2 minutos e vou pedir para você compreender e responder talvez nesse tempo. Se o decreto do Estado, se o governo do Estado, em Assembleia Legislativa, considera a educação serviço essencial, o município, quando vai na Câmara de Vereadores para votar a essencialidade da educação, está fazendo o que não precisa e, ao mesmo tempo, se for contra, está fazendo o que não deve.
Se for contra, está fazendo o que não deve. E, quanto à primeira pergunta, Gilson, como eu disse a você, o direito administrativo, né, a administração pública, segue a estrita legalidade. Então, seria mais um formalismo.
Entendi.
É importante. E eu gostaria também, Gilson, de destacar uma questão dessa decisão do STF, que ele deixou bem claro que os órgãos, né, da União, dos estados e dos municípios precisam considerar, ou seja, na verdade, eles são obrigados, na verdade, o STF deixou bem claro, eles são obrigados a observar as recomendações da Organização Mundial da Saúde. E toda e qualquer tomada de decisão no combate à pandemia precisa estar embasada com alto rigor científico. E o STF termina falando o seguinte, não só é obrigatório seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde, pelo fato do Brasil fazer parte dela, mas também porque ela possui a maior expertise em relação ao assunto. Então, esses decretos, o STF deixou bem claro, precisam estar embasados no que diz a OMS e em estudos científicos.
Doutora Juliana, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Obrigada, Gilson.
Eu conversei com a advogada, professora de Direitos Humanos, doutora em Direito, eu conversei com a professora Juliana Faes Feriato. Nós falamos sobre os decretos estaduais, municipais, a quem obedecer, qual é o limite de cada ente do poder público e tentar também esclarecer à população efetivamente o que é um decreto municipal, até onde ele pode ir, e em relação à educação, nossa última conversa, da essencialidade da educação, que já foi aprovada pela Assembleia Legislativa e estava em tramitação na Câmara de Vereadores.